Professora Gessiele, me diz uma coisa. Os pais, eles gostam de pontuar as coisas boas que geralmente enxergam em si, né? Os enxergam de si nos filhos, mas sempre tem aquela coisa também com o estresse. E eu estou recebendo aqui uma pergunta da Sandra Beatriz. Como não transmitir o nosso estresse para elas? Afinal, eles sentem de longe quando estamos alterados e acabam ficando também, né? São como esponjas, a Sandra está falando. Eu acho que dá para a gente juntar essas duas coisas, a pergunta da Sandra E essa característica, né, que os pais têm de dizer, olha, né, que legal, gosta de ver nos filhos suas características, mas coisas ruins ninguém gosta, né?
Não, eles têm uma resistência bem grande quando a gente começa a pontuar. Por quê? A criança, quando ela está em consultório, ela vai imitar aquilo que os pais fazem, a forma como a mãe cuida, a forma como o pai fala. E o estresse, ele acaba sendo identificado nesses pontos, né? Então, como lidar com a criança? Falando a realidade para ela. Então, eu brinco com os pais, é lidar com o simples e ficar com o óbvio, né? Filho, agora não, eu estou estressada, eu estou chateada porque eu não tive um bom dia no trabalho. Daqui a pouquinho a gente conversa, certo? Aí você já comunica para a criança que o problema não é ela. A criança, ela tem uma tendência a achar que tudo o que acontece de errado em casa é por culpa dela. Então, quando o pai e a mãe já direciona e explica, aquieta. Então, ela já sabe que dentro de instantes eles vão brincar de algo prazeroso ou vão jantar juntos, né?
Bom, e como combater o estresse?
Eu peço a manutenção máxima da rotina para a criança. Então, peguemos como exemplo os pais que trabalham fora, né? Manter alguns rituais, o almoço dá para ser junto, manter esse almoço junto, dá maior segurança, atividades que gerem prazer para a família toda, brincadeiras, né? Em Maringá nós temos a Praça da Catedral, que o pessoal vai lá, empina pipa, temos o Horto, temos tantos lugares, né? O Parque do Ingá, que dá para fazer atividades prazerosas em família e a criança pode ficar livre, né? Então, essa alternância de combater o estresse com algo positivo. Porque para o adulto é fazer algo prazeroso. Academia, um pilates, que a gente adora fazer. Para a criança é o brincar. Então, o brincar é saudável, o brincar é um excelente remédio.
Então, brincar é importante para a criança, é...
Fundamental.
Anti-estresse.
É fundamental, essencial, primordial. Não tem como tirar esse brincar da infância, porque é ali que ela vai simbolizar, imitar, ela vai descarregar a ansiedade, é ali que ela vai externalizar tanto as coisas positivas quanto negativas. Então, abreviar o brincar é abreviar a infância.
E, obviamente, diminuir a agenda da molecada, né?
Isso, né? Incluir mais brincadeiras soltas, prazerosas. Tirar um pouco a questão da televisão, computador, brincadeira ao ar livre, né? Se possível, né? Mas brincadeiras assim que exijam mais do que o exercício de dois dedos, que é o do computador, né? E o movimento ali de olhos naquela tela, daqueles jogos, né?
No caso da brincadeira que a gente estava falando, qual que é a função desse brincar no desenvolvimento infantil, Gessiele?
Tornar a criança humana. Fazer com que essa criança entre no universo humano que nós temos hoje. Que universo humano é esse? Essa sociedade que busca ser mais centrada, organizada. Então, a criança, pelo brincar, ela vai aprendendo o que é se tornar humano. Então, se nós observarmos as brincadeiras infantis, eles estão brincando ou de casinha imitando algo que a mãe faz, ou brincam de professora, ou brincam de consertar o carro, ou brincam de luta, mas sempre estão brincando em referência a uma atividade adulta num processo imitativo. Então, essa brincadeira é saudável pelo exercício motor, cognitivo, intelectual, físico e afetivo e por essa representação desse mundo adulto.
As escolas, elas têm lidado de que forma com as brincadeiras, Gessiele?
Nós temos nos preocupado com essa reforma que teve, né, do ensino, que tem sido retirado um pouco o momento do parque, do brincar para a criança. E isso não, a gente não vê com bons olhos, porque você abrevia também essa parte da liberdade, né, do brincar livre. Existe o brincar mediado pelo professor, em que ele coordena algumas brincadeiras, mas o brincar livre bastante abreviado. Então, a gente sente, assim, uma exaltação muito grande dessa parte intelectiva, mas o brincar um pouco reduzido. Então, algumas mães exigem, por exemplo, que o filho já tenha caderno de tarefas lá no maternal 1 ou 2, né? Que é uma fase que a gente trabalha com conhecimento científico, trabalha, mas de uma forma muito lúdica, muito solta. Então, abreviar a brincadeira é abreviar a infância.
É, a Gisele Manjurma, ela está falando justamente sobre a escola, né? Como que os pais, os professores, enfim, podem fazer para diminuir o estado de estresse, porque algumas crianças ficam muito estressadas, principalmente nessa época do ano, né? Já finzinho de ano e final do período escolar.
Estão cansados, né?
Isso,
eu estou cansada, nós todos estamos. Então dá para brincar muito por meio de contação de histórias e brincadeiras. É muito importante que na escola tenha professor de recreação, né? Que é aquela brincadeira para trabalhar tanto a coordenação motora ampla e fina, quanto para exploração do mundo infantil. Então, o professor de recreação tem uma excelente função nessa área, ou às vezes é o próprio professor de educação física, a matéria de educação física na escola, e dentro da sala de aula, momentos mais prazerosos voltados para contação de histórias e também, se possível, para brincadeira.
Bom, no que diz respeito... voltando a falar sobre as escolas, né, das escolas terem abreviado o tempo das crianças, isso obviamente colaborou para intensificar o estresse da molecada, né?
Muita cobrança, né, Ronaldo? Cobra-se, a família cobra, a escola cobra, todos cobram um resultado superior a... Então a criança, ela vai se sentindo cobrada em demasia e não consegue corresponder. Essa não correspondência vai gerando uma série de sintomas. Ou corresponde, mas já corresponde com aquela energia ali no limite, né? Isso vai gerando certos sintomas que a gente pode perceber, como a irritabilidade intensa da criança sem um motivo aparente. É um dos sintomas, né?
E você falou sobre sintomas, né? E como que os pais podem perceber se os filhos estão estressados?
Essa irritação sem um motivo aparente, coisas que não irritavam essa criança a priori, de repente, de uma hora para outra ela se mostra irritada. Isolamento, a criança era ativa, gostava de brincar em grupos, de repente está sempre isolada, brincando com um brinquedo sozinha. Mudanças de comportamento, gostava de ir para a aula, de repente não quer mais ir, né? E não tem uma explicação, vai falar com a professora, está tudo ok, não brigou com ninguém, mas começa a ter esse movimento. Mudanças de hábito de sono, né? Ou insônia, ou um sono muito cortado durante a noite, chama a mãe com mais frequência. Ansiedade, geralmente a criança mostra muito no comer, ou negando a comida, ou comendo em demasia em alguns pontos. Agressividade e problemas no desempenho escolar. Quando começa a mostrar na escola, é porque esse estresse já estava sendo cultivado antes. Então, a escola, ela começa, quando mostra o rendimento escolar, é porque essa estrutura já está mais comprometida.
Como que os pais podem lidar com essa criança estressada, Gisele?
Primeiro, identificar se realmente tem o estresse, rever como que eles estão atuando enquanto pai e mãe com essa criança, como que eles estão organizando a rotina dessa criança, vendo a qualidade de tempo que eles estão dedicando para a criança. Criança exige tempo, né? É uma exigência primordial em todas as faixas etárias ali, principalmente até os 10 anos. E retomar atividades prazerosas com essa criança. Criança gosta de brincar, criança gosta de estar lidando ali com o pai, com a mãe, com a família. Então essa retomada é importante. E alguns pais nem fazem retomada, eles têm que começar a fazer da estaca zero, porque nunca tiveram.
Porque nunca,
né?
Fizeram isso, nunca experimentaram isso com os filhos.
Tem crianças que gritam, né, o olhar do pai. Então precisa fazer esse recomeço, essa reestruturação.
Tem hora que já só a atitude do pai e da mãe não resolve, né? Precisa de terapia mesmo, de ajuda de um profissional para poder dar conta disso, né?
Sim, né? Aí entra em cena a psicologia, né? Principalmente voltada para a área infantil e familiar, que vai ajudar esses pais a enxergarem esse simples e esse óbvio que nem sempre é tão tranquilo de ser visto, né? Então a gente ajuda a fazer a identificação da estrutura da família e as intervenções necessárias para alteração e rompimento desse ciclo. Porque uma criança muito estressada na adolescência não vai ter um comportamento muito diferente. Se ela já manifesta uma repulsa em relação à escola, por exemplo, adolescente não vai ser tão diferente. Então, quanto mais cedo eu romper esse ciclo, melhor vai ser o desempenho dessa criança.
Criança estressada, adolescente estressada, adulto estressado?
Sim, é um ciclo que aí não se rompe, né? Enquanto eu não promover a conscientização da família e da criança sobre o sentimento que ela está tendo, isso não é rompido e é prolongado. E aí vai para setores físicos, crianças com 10 anos, 11, já com gastrites, com problemas intestinais, e que geralmente os médicos já encaminham para a terapia. Né, vários casos, já tive contato com esse tipo de direcionamento. Então, o médico pontua, olha, fisiologicamente não há, né, uma causa aqui, então encaminho para a terapia, já suspeitando da questão do estresse e ansiedade infantil.
Bom, Gisele, a gente está no último minuto do nosso papo. Eu gostaria de deixar você à vontade, quem sabe, para uma dica final para os pais que estão acompanhando a gente, para os professores, enfim.
Então, o que eu gostaria de colocar é que nós somos o modelo constante para a criança. Então, toda vez que direcionar a fala para a criança, organizar uma atividade para a criança, imaginar que ali você está formando um ser humano, formando um adulto, né? Então, ele é aquele adulto ali que está em processo de formação. Então, perder tempo, se dedicar para essa criança, ter atividades com essa criança, que os pais tenham mais atenção. A atenção para a criança é extremamente valiosa. A criança que não tem a atenção na infância vai buscar a vida buscando atenção, né? Então se torna aquele adulto assim muito carente, que não para com namorado algum, está sempre se queixando, porque ela precisa do olhar. Então eu pediria um olhar mais específico para a criança e tentar enxergar o óbvio, tentar enxergar o simples. Se está difícil, buscar orientação, né? Para evitar que esse estresse, essa ansiedade se instale e cause um problema maior para o futuro.
Gisele, obrigado por ter vindo até a CBN, por ter falado com a gente no CBN Saúde. Foi um prazer.
Muito obrigada, eu que agradeço.